na Center Prodej. Dobra, na ten czas.
Boa noite a todos. 14ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, quem tiver com o celular, desligar. Declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 13ª reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, distinta plateia, boa noite a todos. Tenho duas correspondências, senhor presidente. O ofício número 130 de 2014 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Prezado senhor presidente, o SEBRAE Juiz de Fora convida para o evento Fomenta Minas na cidade de Montes Claros, MG, nos dias 27 e 28 de 5 de 2014, onde serão proferidas palestras com temas diversificados, com foco em compras públicas do Estado de Minas Gerais. O SEBRAE arcará com as despesas de deslocamento e hospedagem dos participantes, ficando somente despesa de alimentação por conta do participante. Seguem anexo informações do SEBRAE e o site fomentaminas.com.br para que sejam feitas inscrições e solicitamos a confirmação através do telefone 3271-6656, ou através de e-mail. E atenciosamente, Fernanda Silva, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Aí fica à disposição dos vereadores que queiram participar. Tenho aqui também um relatório de atividades, também da Secretaria de Desenvolvimento. É bastante extenso, presidente. Eu deixo à disposição dos vereadores para que possam ler, né, quem tem interesse. Também disponibilizado pela Secretaria, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhora Fernanda Silva. Somente isso.
Matéria do Executivo.
Boa noite a todos os vereadores, distinta plateia. Não tem matéria do Executivo hoje, senhor presidente.
Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Presidente, inicialmente é pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, informar os colegas que hoje eu apresentei o meu relatório, né, não foi um resumo do relatório final que eu vou apresentar a respeito das emendas ao regimento interno. E na discussão na comissão, nós decidimos, como são várias as emendas apresentadas, que a gente vai separar por assunto e eu vou apresentar os pareceres paulatinamente, por assunto isolado, para a gente poder discutir cada um deles separadamente e ir votando para depois votar o texto final. Então, a partir de semana que vem, já deve ter algum parecer pronto para votar, para começar a votar as emendas. Com relação à comissão especial de inquérito que foi aberta semana passada para a investigação da construção da creche municipal, eu gostaria de pedir aos vereadores membros, Quiquinho e o Nilo, para que depois da reunião eles ficassem aqui um pouco para a gente discutir o início dos trabalhos. Se tudo correr bem ainda essa semana. Ok? Depois da reunião hoje, rapidamente, uma meia horinha só. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso.
Nilo. Entrada de requerimentos e projetos. Pela ordem.
Desculpe, senhor presidente. Ainda faltou o informe da comissão da revisão do Código de Posturas. Audiência pública marcada para quarta-feira, às 18 horas. para discutir a questão das, da ocupação do espaço público, praça, calçada, rua e etc. Na quarta-feira, às 18 horas.
Requerimentos e projetos. Nilo? Júlio? Rafael? Uso da tribuna. Nós temos duas inscrições aqui hoje. O senhor Geraldo Magela, Geraldo Machado, Oliveira Machado, por favor. Lalado.
E aí, tudo bom? Senhores vereadores, boa noite. Boa noite, o pessoal de Bicas. Só venho pedir um pouco da atenção de vocês para um pedido meu à secretária municipal do meio ambiente sobre um esclarecimento da conduta das realizações de obras em áreas APP, pois nada disso foi passado por mim, mediante as escrituras, mediante todos os órgãos que compareceram ao meu terreno. O meu terreno compareceu vice-prefeita, presidente da Câmara, engenheiro da prefeitura e o mestre de obra. Sendo assim, foi constatado para mim construir um muro. Fomos, então, fazer um muro. Porém, comecei lateralmente na rua, fechando a esquina. Deixei o muro do córrego por último, onde cedeu o problema. Problema, sim, dito, não por escrito. Que o muro lateral da casa vizinha não aguentaria o suporte da água. Mediante isso, mediante a confiança, foi realizado o muro. Porém, houve uma denúncia. A minha obra foi embargada. Procurei alguns que esteve no terreno e que acompanhou e me disseram simplesmente que não assinaram nada. Eu acho isso muito ruim para a nossa cidade. Sou nascido e criado em Bicas. Se o direito deve ser para todos. Então, eu e minha advogada procuramos querer um parecer, desculpe, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pois já me relatou um assunto de intervenção APP. Mas não é isso que eu pergunto. Ela disse: recebemos de vossa solicitação, eu, Geraldo, para regularização e atuação de intervenção em área permanente, de preservação permanente. Contudo, lhe informo que o município ainda não possui corpo técnico capacitado para vistoriar e emitir laudo que possa subsidiar. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na liberação desse caso, solicito que procure o SUPRAM. Isso eu já sei, através dos meus advogados. Porém, a minha denúncia não foi feita por ela, e sim já passado para a promotora. Já é um processo. Então não tenho defesa, tenho que responder. Isso aqui que ela me falou devia ter passado antes. Então isso aqui para mim, espero que os senhores vereadores vejam a minha situação, que isso aqui não está me dizendo nada. E outra, o assunto que eu venho aqui discutir não é sobre o meu lote, e sim futuros problemas. O que eu peço é a seguinte forma, vou ler aqui, se vocês devagar, porque estou um pouco nervoso, vocês me desculpem de alguma coisa. Quais as providências realizadas às margens do Ribeirão São José, na cidade de Bicas e seus afluentes, nos anos de 2013-2014, foram realizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente? Houve alguma construção nos anos de 2013-2014 realizada em área de preservação permanente à margens do Ribeirão São José e seus afluentes? Há algum registro de licença para construir nas referidas regiões e nos referidos períodos? Houve alguma interdição ou modificação de alguma construção que estava ou estava sendo realizado às margens do Ribeirão São José, na cidade de Bicas, nos anos de 2013-2014? Quais os instrumentos de fiscalização adotado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bicas, Minas Gerais, para preservar as áreas de preservação permanente às margens do Ribeirão São José de Bicas e seus afluentes nos anos de 2013-2014? Alguma construção ilegal ou irregular às margens do Ribeirão São José, na cidade de Bicas, alguma delas fora realizada em área PP? O pedido de informação anteriores baseia-se no direito de informações garantido constitucionalmente no artigo 5, início, não sei ver aqui o início, depois vocês conferem, por favor. O requerente receberá as informações no endereço Rua Reto Júnior, bairro Reto Júnior, número 18, Bicas. Aí vem meu CPF e vem meu telefone de contato. Porém, o que ela passou para mim, deixo bem claro que não é isso que eu quero. Eu quero verificar as obras em andamento e as que foram feitas, se tem o regulamento exigido pelo meio ambiente. Eu estou conseguindo. Está ficando em R$36 mil. Depois passo para vocês as contas. Então, se houver, se a Câmara achar que houver alguma construção irregular, que ela, como defesa, me dá esse papel aqui, para mim, infelizmente, isso aqui para mim não é documento. Espero a boa vontade de todos, sabe do meu sofrimento e vou pagar pelo meu erro, por falta de ser instruído, mas estou pronto a pagar. Porém, não posso ser o único na cidade de Bicas. Espero que vocês pensam, ajam de boa fé e dentro da realidade. Lei para todos.
Muito aguarde obrigado. Um pouquinho, Geraldo. Não, aguarde um pouquinho, por favor, que você vai ser perguntado. Eu quero só esclarecer para a plateia, meus colegas vereadores, A situação dele é o seguinte: ele comprou uma posse ali na rua Baeta Neves, atrás do Coronel Souza, e construiu um muro. Quando o muro já estava para começar, já com alicerce feito,
pronto,
a Marina chegou lá e pronto, impediu, falou que tinha uma lei de 2010 ou 2008, uma lei que não podia construir muro naquela localidade, que tinha que respeitar 15 metros. A posse tem 20, ia sobrar 5 metros para ele. Eu vou dar um resumo para vocês. Só que ele veio atrás do engenheiro da prefeitura, ele veio atrás da gente, meu e do Julinho, nós fomos lá, veio atrás do Magela, aí nós levamos o engenheiro da prefeitura lá, porque antes dele fazer o muro, já existia uma casa, já tinha o alicerce pronto do muro. O erro dele, se foi erro, se eu não sei se foi erro, foi ter demolido o muro, aquele muro, para fazer um novo. Essa é a minha opinião, estou dando a minha opinião.
Certo.
Aí nós viemos atrás da Marina. Ela disse que não abria mão, que ele teria que aubar, fazer um requerimento no... como é que chamou o órgão? Suplan. No Suplan, em Ubar.
Em Ubar.
Para depois começar a obra. Mas ele, volta à recreação, continuou com o muro e tal. Resumo, ela chamou a Polícia Florestal, a Polícia Florestal veio, interditou o terreno, interditou o muro, depois do muro pronto. Não foi antes, não.
É, obra pronta.
Depois de obra pronta.
Ela foi na minha obra pronta.
Então, até eu, próprio prefeito, fomos contra ela. Porque se ele fosse fazer o muro como teria que ser feito, daria um dente de mais ou menos 3 metros. Ele seria isso que está aqui. Ele faria um muro aqui, estaria um dente aqui. Quer dizer, a enxurrada vinha, batia aqui, ia prejudicar as casas da frente. Tá?
Senhor secretário, bom, por favor, deixa eu só saltar esse assunto que o senhor está falando.
Não, eu estou só esclarecendo o que é o motivo que você está aqui.
O próprio engenheiro da prefeitura falou isso que o senhor está falando. Para mim não recuar, porque a água poderia derrubar a casa ao lado. Então, foi feito o que o senhor está falando aí. Muito obrigado.
Aí alguém vai me perguntar assim, o que o senhor acha? Eu acho porque o prefeito, eu tenho certeza que passou lá 50 vezes, viu 50 vezes a obra seguida. O engenheiro autorizou que fizesse o muro. Agora, depois do muro pronto, ele está sofrendo as consequências. O terreno está interditado. Tá? Ela hoje, ela me entregou um documento para me entregar para você, que eu passei para você agora aí. E ela disse assim, vocês vão ao bar, que o bar liberou.
Não.
Espera aí um minuto, me interrompe agora não. Tinha um terreno que estava na mesma situação, ali do lado do Jiripão. E o terreno foi liberado ontem, me parece. Sexta-feira foi liberado o terreno. Porque o rapaz foi a UBA e trouxe a documentação de UBA liberada. Aí, vocês vão me perguntar, porque o Lalado, pelo que ele disse, ele está certíssimo. Não tem uma nem duas, não. Tem 40 ou 50 obras irregulares. Não tem uma só, não. Ele está... Hein? Tem mais de 50, eu estou dizendo isso só. Agora ele está sofrendo as consequências, inclusive já foi multado, não sei qual o valor, não, já foi multado.
Foi multado R$3.600.
Bom, então eu estou só esclarecendo para vocês o que é, porque muita gente fala assim, o que ele está fazendo aqui que nós não sabemos?
Então, meu então o assunto ambiente, é esse. O que o presidente está falando está correto. Porém, eu acho que agiu níveis diferentes. Por exemplo, a obra que o presidente citou, é o mesmo problema meu, área APP. Para se fazer alguma construção, tem que ter autorização do meio ambiente. Porém, ela não foi julgada na promotoria. Ela foi verbalmente paralisada. O meu não. Foi julgado lá na juíza. Então, eu não tive saída, nem argumento, nem tempo para correr atrás. Eu acho que isso não se faz. Então, se ela embargou a obra, concordo. Embargou a minha, concordo. Mas por que a minha foi julgada na promotora e os outros na boca? Para, arruma e faz. Essa é a minha reclamação.
Vamos a debate, Francisco.
Só a parte, senhor presidente. Eu entendi as colocações do Lalado, assim chamando.
Obrigado.
Pela nossa amizade. Aconteceu o que aconteceu semana passada, que usaram a tribuna aqui. Funcionário não capacitado para o cargo. Vai, faz, entendeu? Uma age. Denúncia dessa, age sem consultar o superior dele, porque como se ele construir ali do jeito que ela queria, ia descalçar a cabeceira da ponte. Porque se deixar o dente, a água vai bater na casa de baixo, vai derrubar o muro de baixo e vai derrubar de cima. Ele tinha autorização do engenheiro da prefeitura. Então, por que ela não perguntou antes de agir? Certo? Então, eu não tiro a razão do Lalado, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A PP, que eu entendo, é onde tem mina. Ali tem mina, Lalado?
Não.
Tem ali, árvore?
Não.
A árvore que tinha no colégio, um IP, cortaram ele lá.
Não, por sinal, lá dentro da obra tem resto da casa ocupada.
Só entulho, só entulho.
Só entulho.
Deixa
um
eu
muro da casa, um muro.
A PP tinha, senhor presidente, nas casas que fizeram a cutieira. Ali era a PP, tinha seis minas, açude, tupiu tudo, fez casa. A lei é de quando? Já existia a lei. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que alguns secretários, fiscal de postura, eles têm que primeiro fazer um curso, se qualificarem, para poder chegar e atuar, ó, gente. Vão atuar aqui, ó. Isso aqui está errado, vamos discutir. É o caso que nós estávamos discutindo ali dentro ali. Lá de cima da parte alta lá. Como é que nós vamos agir daquilo lá? Tem que ter cautela. Nós não podemos chegar aqui e chegar e meter os pés pelas mãos. Só isso, senhor presidente.
Mais alguém quer falar? Pode falar.
Está ligado. Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Mendes, demais vereadores e todos os presentes. E a você, Lalado. A gente, nesse momento, nós estamos solidários a você. Tenho
muito
certeza,
obrigado.
Toda esta Casa Legislativa. Mas entendo que está havendo um mal entendido. Porque a secretária de Meio Ambiente é uma pessoa que eu até gosto muito, convivo bem com ela, não tenho nada a dizer dela. Porém, o que eu fui informada é que as pessoas não estão sabendo interpretar esta lei. Que esta lei está sendo interpretada de forma errada. Eu fiquei sabendo disso pelo chefe do SUPLAN. Sendo que eu não posso dar muitos dados, porque eu não estava preparada para esta reunião, mas que até 83, todos os imóveis, aliás, tudo construído, vamos dizer, na margem dos córregos, eles já têm seus direitos adquiridos. A partir de quando construir um novo bairro, ou eu acho que obras públicas também, é que se tem que considerar esta lei. Então, o que está realmente faltando é um entendimento, saber discernir essa lei. E o senhor vai encontrar esta resposta, o senhor já pode, na minha opinião, em Mar de Espanha. Não, o bar vai mandar para Mar de Espanha.
Não, dona Sônia, me permite. Eu não posso ir em Ubá, eu não posso ir em Mar de Espanha, eu não posso procurar nenhum meio legal do meio ambiente, porque eu já fui
autuado.
Notificado. Então, é isso que eu venho a expor a vocês. Primeiro, o inquérito vem para a promotora e a promotora vai me dar a defesa. Nada mais pode ser feito. Porém, eu pergunto, por que chegou nesse ponto? Se poderia, igual a senhora mencionou, um mal-entendido me procurando, eu estava disposto a ir ao bar, a ir a qualquer lugar, mediante a orientação dela, certo? Mas, quando eu fui surpreendido, foi quando os pedreiros estavam tirando as ferramentas da minha posse. E logo em seguida, 2 horas depois, me vem um meio ambiente e aí pronto, não tem saída, não tem SUPRAM, não tem nada. Porque nem o registro da atuação eu não tenho e nem meu advogado tem. Ele está em Belo Horizonte. Então, não sei quando vem. Então, nós estamos tentando ir a Belo Horizonte para procurar isso. É nesse ponto que eu quero dizer. Por exemplo, outras obras, por exemplo, a secretária, por exemplo, chegou lá, ó, embarga e precisa desse papel. Tudo bem, nós vamos lá na SUPRAM, né, e vamos regularizar. Não é? Tudo bem. Minha obra, depois de pronta, vinha uma notificação dessa, poxa, a gente fica chateado.
Sim. Ô, Lalado, segundo as informações que eu tenho, a secretária de meio ambiente também não tem autonomia para dar esta... esse parecer não é de autonomia da Secretaria de Meio Ambiente,
certo. É da SUPRAM. Isso mesmo, é da SUPRAM. Porém,
ela não tem autonomia para interferir.
A SUPRAM é o seguinte: ela dá essa autorização desde que a pessoa não seja atuada igual eu fui atuado.
Correto.
Ela só dá essa autorização, por exemplo, se for embargado a obra sem denúncia no juiz. A minha denúncia partiu dela para o juiz. Então, quer dizer, foi um ato meio estranho. Espero a compreensão de vocês.
Não.
Entendeu? Não.
Poderia ter resolvido de
poderia
uma forma
ter resolvido,
mais...
poderia ter embargado, igual embargou certas obras, não quero aqui denunciar nenhuma delas, mas temos todas comprovadas, temos todas filmadas, inclusive vai trazer um transtorno para a nossa cidade, pois o Banco Itaú está por trás, me pediu esse documento, não mencionando o nome, mas eles vão agir. Não, comigo tudo bem, já fui atuado, não tem como o prefeito, a secretária, a SUPRAM querer me ajudar. Vai depender da promotora. Então, isso eu vou responder em processo. Então, espero que isso não aconteça com outros.
Correto.
E eu agradeço a todos para... pedi essas informações que eu encaminhei a ela, caso ela não responder, não sei o que pode ser feito, mas é justo ela tentar responder. Entendeu?
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, boa noite, Lalado.
Obrigado, Rafael.
Na semana passada você já esteve aí, né, comunicando com a gente.
Isso.
O que eu acho de errado aí, Lalado, quero fazer meu comentário, é o seguinte, eu acho que ela está certa em fazer essa fiscalização, igual você
concordo.
Disse. Concordo. Né, em estar verificando de perto as construções, é o que a gente sempre fala, que eu venho concordo. Falando desde o mandato anterior, é o meio ambiente fazendo esse acompanhamento, a defesa civil... tem que fazer um trabalho de prevenção, né? Tanto
para
evitar acidente, como alguma está intervindo em uma área de proteção permanente,
perfeito.
Que é o caso que se enquadra aqui, Kim. É uma área de proteção permanente. Qualquer leito de rio, córrego, isso enquadra. Então eu acho que o erro aí, na minha concepção, foi justamente de não ter te notificado, mas administrativamente, no início da obra, para você tomar as providências, né? E ter feito isso judicialmente, né? Ela deveria ter comunicado você para você tomar as providências e seguir regularizado.
São muito mais fáceis que a pessoa.
Se caso você não seguisse essas orientações, continuasse com a obra, aí sim, tomar as medidas até judiciais, né? Para embargar a obra, até demolição, se fosse o caso. Mas estava errado, Kikim, mas estava errado. A partir do momento... Ele não pode, Elvio. A questão foi essa. O erro foi ter realmente... O que você está falando, ter partido para a justiça. Não tinha necessidade disso, até porque você estava...
Não tem direito de recurso na sua...
Você queria, né, regularizar, entendeu? Como você vai ter que regularizar.
Vou ter que regularizar, né? ou queira.
Outra situação agora que você levantou bem, tem que tomar um cuidado... A gente sempre cobra a legalidade, né, disso tudo, mas não adianta pegar uma obra, duas obras e as outras, realmente. Eu sei de uma obra lá para baixo, lá na rua, que tem uma situação lá que eu presenciei, um rapaz está construindo uma casa praticamente dentro do córrego. Uma outra casa já está para cair no córrego. Está dando rachadura e tudo, então cadê essa fiscalização? Né? Então tem outras situações, a gente não está vendo,
justo.
A gente não está vendo essa ação em todos os sentidos. Né? Tá para um, para outro, tem que ser igual para todos.
Seu vereador, doutor Rafael, ela me disse agora há pouco que não tem condições de fiscalizar. Não mediante uma denúncia. Aí eu falei com ela, então, por exemplo, então eu tenho que pegar o meu carro, sondar Bicas inteiro e denunciar todo mundo, se tem um órgão para ser feito, inclusive falou perto do nosso presidente. Eu não quis responder, porque... Eu acho que...
Então está passando para o cidadão o papel de fiscalizar.
Então eu não quis responder...
Não tem necessidade de órgão.
Para não ter assim que eu não gosto de confusão, nunca gostei de confusão. Eu gosto do certo, tanto é que eu estou pagando pelo meu erro e vou pagar. Agora, se ela errou, ela vai ter que pagar. Eu espero, né, que ela pague. É justo, é igual lei para todos. Se uns informam e faz, por que não comigo?
Não, e outra coisa
que eu tem que ressaltar, vou ter que
essa
denunciar?
Situação, só que tem que ressaltar o seguinte, essa situação de boca, autoriza, pode, não
justo.
Pode, não existe isso.
Eu perguntei a um cidadão, não cortando o seu assunto, que esteve lá, ele faz parte da prefeitura com um cargo bem alto, e ele falou assim, você quer que eu te falo? Eu não assinei nada. Montei na moto e vim embora. Falei, é isso aí. Então, fica um pouco difícil para mim.
Quer falar alguma coisa? Sim, pode falar.
Sim, nem... Não tem procuração para defender ninguém. Até já conversei com o Alado a respeito desse assunto. Mas só para pontuar, assim, o que eu sei foi o que ele me passou da situação, e sei de uma única conversa que eu tive com a Marina a esse respeito, que já tem bastante tempo, tem mais de mês e meio, ele estava saindo aqui da prefeitura, eu encontrei com ela ali na porta, perguntei a ela o que estava acontecendo, eu já sabia mais ou menos do imbróglio, e ela me disse o seguinte, palavras dela, até te contei isso, pessoal, eu já falei mais de uma vez que tem que ir lá em Ubá pegar a licença, ele não quer ir, foi o que ela me disse. Tá. Então, não estou tomando defesa dela,
não,
você
não,
lembra
não.
Que eu te contei isso.
Lógico.
Eu acho que, na verdade, tem que fazer assim. Nós estamos ouvindo a versão dele, está ali, ele está contando. Eu não tenho por que contestar. Não tenho por que contestar.
Aqui tá.
Agora, acho que a Câmara poderia, via ofício, primeiro encaminhar todos os questionamentos que ele fez, né? Ele deixou por escrito o resumo?
Está por escrito.
Pois é,
escrito.
Deixa. todas essas perguntas, esses
questionamentos. Mas ela disse que não vai responder.
Olha,
não,
mas a Câmara ela tem que responder.
Bom. Mas Loura, a Câmara ela já tem deu que a resposta. Essa resposta que você falou...
Mas a Câmara ela tem que responder, ela não tem que querer.
Eu sei.
Ela tem que responder. Aqui. Ela é obrigada a responder. E se ela não quiser responder, convoca ela aqui.
Ela...
Por isso que eu acho que a Câmara tem que questionar. Oficialmente Loura. a secretária, que é obrigação nossa. E em num segundo momento, ver qual a medida, né, que a Câmara deve adotar. Ou informar a Procuradoria do Município e a Controladoria que tome alguma providência, ou a própria Câmara tomar alguma providência, se for o caso. Mas que, logicamente, acho que tem que pedir as explicações que cabem no caso. Só isso, presidente.
Ô, Louro, respondendo a sua pergunta que a Marina falou para você, e depois nós comentamos, nós dois, a resposta dela ainda está aqui, para mim buscar a Suplan. Depois de um muro pronto, depois que está no promotor, não tem como, não é eu, não é ninguém. Depois do processo, sim. Promotora te chama, você, aí ela te dá o direito de defesa. Entendeu? Isso que ela falou é igual o pessoal falou para mim. Não, mas depois que eu fui atuado, por que que não falou antes? Pronto.
Mais alguém quer usar a palavra?
Senhor presidente.
Sim.
Vamos ver.
O Lalado, a questão, na verdade eu nem sabia disso. O Ailton agora que ainda perguntei alguma coisa para ele a esse respeito. É uma situação realmente complicada, porque existe uma legislação anterior que deu direito a pessoas de construir, inclusive usando toda a área do córrego, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que é o Mercado Santo Antônio. Por aí afora. Foram
certo.
Muitos, né? Residências e tudo mais.
Eu tive a informação dos advogados que essas obras que está, inclusive veio um especialista do meio ambiente, essas obras que já estão construídas, elas não podem ser demolidas. Aí não constrói mais.
Pode.
Aí tem que procurar os caminhos corretos. Porém, a minha lá é um pouco diferente, porque lá existia uma casa. Como tem uma parede lá. Inclusive os pisos da casa estão no lugar. E um pedaço do muro eu deixei. Está lá. Então, faltou um pouco mesmo de comunicação, entendeu? Um pouco de respeito a cada cidadão. Como pode vir outras obras que a pessoa pode perder. Eu, por exemplo, não posso perder 200 e poucos mil. Eu acredito que não. Então, vou lutar até o fim para ver o que dá. Eu acredito que vai dar certo, entendeu? Porém, igual hoje eu fui no meu advogado, ele passou o que ele precisaria, ela já logo passou isso por aqui. Então, se meu advogado tivesse aqui, já era um problema sério. Isso eu nem vou mostrar meu advogado, porque isso aqui não é justificativo. O que, é que ela está pedindo aqui? Para mim, para a Suplan, para a minha obra, eu não estou querendo saber da minha obra. Eu quero saber das obras futuras. A minha filha tem 10 anos. E quando ela tiver 20, o corco está todo tampado? Não será eu o primeiro a tapar o corco. Então vamos começar a fazer o bem agora. Porque daqui 20 anos, como é que nós vamos fazer? O corco tudo tampou. Né? Vamos começar. Começa por mim. Começa por mim.
Responde sua pergunta que
só para concluir. Pelo que você disse aí, houveram outras pessoas que participaram desse processo de construção. Você
sim.
Foi o presidente, foi o vice-prefeita, né? Secretário, mais e o engenheiro. Eu acho que você deveria solicitar deles um documento.
Já. Porque eles, no caso, eu, na minha opinião, eles também são responsáveis.
Certo,
já que te autorizaram, embora não tenha um documento.
Certo. Eu realmente procurei, tentei conversar. A resposta foi assim. Eu não assinei. Como a Marina falou com o Louro. Quer dizer, será uma mentira de lá e uma mentira de cá. E a mentira não cola. Porque eu tenho testemunha? Tenho. Mas só posso provar na promotoria. Eu não posso chegar aqui para provar. Porque lá na juíza, eu nem processo ainda tenho. Ele não chegou. Nós vamos querer fazer um TAC. Entendeu? Não conseguimos, porque a promotora falou, o seu processo não chegou. Simplesmente a denúncia veio para mim e eu tenho que tomar providências. Porém, é o seguinte, então, como eu vou sair aqui denunciando os colegas? Que geralmente são aqui em Bicas, quase todo mundo conhece todo mundo. Eu não vou chegar aqui denunciar fulano, ciclano, não vou fazer isso. Cabe à Secretaria do Meio Ambiente ir lá e ver, entendeu? Falar, para a sua obra só perante esses documentos, porque vai ser cobrado. Lá na promotoria vai ser cobrado. Vou levar as testemunhas de quem foi, de quem não foi, porque os vizinhos são 15 vizinhos. Todos assinaram para mim. Todos. Outra coisa, o tatame da ponte... Eu tenho 4 denúncias na delegacia. A polícia que pediu para me tarpar a ponte por causa do carnaval, que o pessoal estava pulando da ponte para minha posse, fumando droga, fazendo outras coisas, e os vizinhos reclamando. A polícia cansou de ir atrás de mim. Quando me achou, eu falei, o que é que vocês querem que eu faça para acabar com isso? Eles falaram assim, vamos para uma serraria, vamos tapar provisoriamente, registrado na delegacia. São 4 denúncias. Então eu tive que tapar. Foi passado para cá. Nem mencionado foi. Para o juiz e nem para a promotora. Nem mencionado. Então foi muita omissão. Foi muita omissão no meu caso. Muita mesmo.
Olá, lá. Então, no seu caso, você tem que aguardar o processo chegar, promotora olhar o processo, você ser intimado e apresentar suas testemunhas.
Justo. A minha defesa só será feita após a promotora chegar. Mas nós estamos tentando antecipar isso. Uhum. Entendeu? Mas não é fácil, não.
É complicado.
Nilo.
Tá bom.
Senhor presidente, estimados edis, todos presentes, muitos honra com vós presença nessa noite, que só faz abrilhantar mais essa reunião. Senhor Geraldo Machado, conhecido carinhosamente como Lalado.
Obrigado, Nilo.
Eu só vou deixar uma perguntinha no ar. Eu vejo tudo como a nossa querida dona Sônia diz, falta interpretação da lei. Viu? Então, não é só a sua obra que está irregular, e agora, há pouco tempo, o muro lá da dona Anitta caiu dentro do córrego. Como que vai fazer? Vai tirar 15 metros? Vai tirar a casa dela? E aí, como é que
não,
faz?
Não.
Não é? Então, olha, igual a sua, o rapaz ali perto do jiripão ali, não é? Já legalizou. Está certo que o seu foi multado, é outra situação. Mas eu acho tudo é interpretação da lei. Tem que olhar isso bem. O que está acontecendo na administração aqui em Bicas, é que eu sempre falo, às vezes está faltando conhecimento.
Diálogo.
Conhecimento, diálogo. É uma controvérsia de muitas... Não é? Então é o que acontece aí. Se você foi mal informado, cometeu esse erro e está pagando caro, não é? Então falta de informações, é que eu vejo tudo. Infelizmente já aconteceu, não é? Mas nós podemos o quê? É como se diz, nós temos que precaver, não é? É a mesma coisa. Nós temos que observar o que pode acontecer futuramente, não é? A prevenção, tudo é prevenção. Se não tiver prevenção, se não tiver um planejamento, uma interpretação lógica da coisa, não vai funcionar nunca. Não é?
Ô, Nilo, com licença, essa obra que você citou, ela está enquadrada na minha, porém, pior do que a minha. Resumo. Lá é considerada APP. Para regularizar, ela tem que seguir um regime que não é fácil. Porém, essa obra, ela foi embargada verbalmente. Concordo. Deu tempo do rapaz buscar, se é que buscou, que é difícil. Porque lá ele demoliu a casa. Então, ele já pegou dentro da área as colunas feitas. Então, quer dizer, é complicado tirar uma coluna. O muro é fácil, você vai ali e você derruba. Mas as colunas é difícil. Porém, foi bom você ter falado que nós vamos procurar saber a legalidade dessa obra. Como nós vamos saber de todas as outras. Não sou eu. São os advogados que vão proceder dessa forma, inclusive para minha defesa. Lá no tribunal. Não é? Então, é o que eu falei com a Ailton, que essas respostas tinha que ser dada. Agora.
Lalado, eu quero deixar claro para você que a casa está à sua disposição. E quanto a essas perguntas que o seu advogado fez aí, você vai voltar a devolver para ela a pergunta. Se ela não responder, você pede judicialmente. Tá?
Aqui foi feito o seguinte. O advogado pediu para mim deixar uma cópia para você. E você, junto com os vereadores, pedir essa cobrança a eles.
Você deixa esses dois papéis com a gente, ou então um xerox, por favor, eu mando tirar para você lá, você deixa um xerox para a gente aqui.
Eu precisaria dessa xerox, da resposta dela.
Eu vou pedir a secretária para tirar para você. Tá? Eu quero te agradecer e colocar a casa à disposição de você e dizer
muito
que
obrigado.
Nós vamos lutar para você.
Tudo
tá
bem.
Bom?
Agora, como se diz, né? Vamos lá na mulher da capa preta para resolver. Não é isso? Agora...
Tá bom. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Boa noite.
Boa noite para todos.
Senhor presidente, tinha uma outra senhora inscrita, a dona Rosilda, e ela não compareceu. Essa senhora me procurou pedindo que usasse a tribuna. Só que ela não teve tempo hábil para se inscrever. Como essa outra pessoa não compareceu, eu gostaria que o senhor solicitasse os demais vereadores se ela poderia usar o espaço.
Sim.
Já que existiam duas pessoas inscritas.
Ô, Danube, você tem 5 minutos. Seja. Tá bom?
Gente, uma boa noite a todos. É a primeira vez que eu faço parte da reunião aqui na Câmara. Primeira de muitas, espero. E eu queria fazer uma pergunta para os vereadores, se vocês estão cientes de um pedido que foi feito para o prefeito dos médicos. 12 médicos assumiu o Hospital São José de Bicas. Se algum de vocês tem consciência desse pedido, dessa proposta que foi feita ao prefeito, porque o povo está muito precisado daquele hospital. Ainda mais a gente que não tem plano de saúde.
Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma proposta que os médicos fizeram agora, recentemente, a saúde é uma proposta?
Eu não tenho assim... Então,
porque o provedor já foi chamado para vir aqui. Uhum. Agora, essa segunda proposta que eu soube que está ventilando, o prefeito não pode tomar as decisões sozinho. Quanto? Segundo eu estou sabendo, uma proposta, um pedido de R$80 mil, é mais ou menos isso? Que um grupo de médicos, eu vou falar aqui, um grupo de médicos que foi liderado pelo Barreto, Aparecido Beto,
isso,
e um outro médico, é isso mesmo?
Isso
são
mesmo.
Quatro médicos que fizeram uma reunião com o prefeito e pediram ao prefeito R$80 mil. Disso eu estou sabendo. Isso foi a semana retrasada. E o prefeito marcou uma reunião com os médicos.
E não apareceu.
E não apareceu, não. Ele teve outro. Não estou defendendo o prefeito, gente, pelo amor de Deus. O prefeito não foi à reunião. Eu não sei por outras ocupações qualquer. E o médico simplesmente ficou nervosinho. É assim que eu estou vendendo o peixe que eu comprei, gente. Mas ele não podia assumir um compromisso de 80 mil reais, porque o compromisso que eu sei é esse. Os médicos pediram 80 mil reais e assumiram toda a responsabilidade do hospital até o final do mandato dele. Assim, e os quatro médicos são esses, doutor Barreto, doutor Beto, doutor Zé Aparecido, e eu não sei o quarto, doutor três Carlos, eu sei.
Não, são na verdade, não são só quatro médicos.
Não, seriam, mas quem ia assinar o documento seria os quatro.
Ah, tá, os quatro. É. Mas no caso seriam 12 médicos que a gente ia ter disponível no hospital para todos de bico.
Sim.
E a gente está precisando muito, porque ao contrário de alguns de vocês, nós não temos planos de saúde. Então, a gente conta mesmo é com o SUS.
Sim.
E outra pergunta que eu queria fazer, quando vocês repassam verbas para o hospital, se essa verba é fiscalizada, se vocês têm conhecimento do que está sendo feito com esse dinheiro?
Nós temos conhecimento e temos o balancete.
É
prestado porque... todo mês, remete um balancete para a gente.
Vocês concordam com tudo?
Hein?
Que eles...
Nós concordamos com tudo?
Com tudo?
Não, nós fizemos uma exigência que o repasse da prefeitura fosse para pagar os médicos.
Uhum.
Tá? Inclusive no mês, vou adiantar para você alguma coisa, que no mês de fevereiro, por exemplo, faltou o médico 20 dias no hospital.
Não, tá faltando.
Então nós
médico
cobramos
direto
do prefeito aonde foi o pagamento da prefeitura. Nós cobramos do prefeito.
Uhum.
Pode responder, Francisco.
Vou te responder a respeito dos médicos. Eu, vereador Louro, vereador Nilo César Gonzi, nós participando dessa reunião com os médicos, certo?
Certo?
Nós fomos reunir com o prefeito Guarará, fomos conversar do Maripá e Piquiri, que faz parte da comarca, para que eles possam ajudar na suplementação, certo? O que os médicos querem são os médicos de Bicas. Hoje tem 32 médicos formados, filhos de Bicas,
filhos
certo?
De Bicas.
E não atendem, só o doutor Beto que atende.
Só o doutor Beto.
O resto não atende. Os quatro meses que você falou, faltou o doutor Tadeu.
Doutor Tadeu também,
certo?
Estaria incluído.
Então, o que ficou conversado, que os médicos querem voltar, só que querem o pagamento em dia, eles querem um pouco mais esse dinheiro, esse aumento de repasse, que eles querem levar o equipamento deles, material deles, para fazer ultrassom, voltar a fazer parto em Bicas.
Gente, seria melhor para
a anestesista já está arrumado, tinha arrumado tudo. Então, está pegando na verba. Guarará ajuda. Maripá já tem um pronto atendimento, não quer saber.
Uhum.
Mas manda tudo para cá.
Mas
entendeu?
Cabe...
Piquiri tem um excelente atendimento. Joaquim falou, vocês têm que me oferecer alguma coisa lá, ué. Eu já pago tudo aqui. Vou pagar lá, mas tem que ter alguma coisa. Ele não vai dar o dinheiro assim. Então está nesse passo. E agora. A hora que eu cheguei aqui na reunião da Câmara, aqui hoje, 6 horas da tarde, cheguei aqui na prefeitura, o prefeito me perguntou onde estava o doutor Beto, que a Leia, vice-prefeito, está em conversa com ele agora. Estão lá tentando acertar o repasse, para ver se chega no acordo, se não chega. Está tá em andamento a conversa.
É porque eu acho que isso é realmente a vontade do povo, né? E vocês são nossos representantes aqui, não é verdade?
É.
Então, eu acho que sempre tem que prevalecer a vontade do povo. E eu, como cidadão de Bicas, nossa, eu cresci, que eu me entendo por gente, o hospital sempre funcionou. Não a 100%, mas a 90%, a 85%, mas ultimamente não tem chegado nem a 50%.
Deixa eu te esclarecer a respeito do hospital. Se a gente for discutir do hospital, que não vai ficar aqui um mês aqui, não vai chegar.
Verdade.
O hospital... É o quê? Para receber paciente. Mas quem está mais doente lá é o hospital. Por quê? Porque falta administração, administradores passados que se meteram o pé pelas mãos, que faz empréstimo daqui, que não paga fundo de garantia dos outros, e só fica dessa forma. Tem administradores ruins e uns muitos ruins, péssimos. Então, por isso que o hospital vem desse jeito. E é uma vergonha, falei com esses médicos reunidos eles. Aqueles dois estão de prova lá. É uma vergonha, vocês são filhos de Bicas, vão trabalhar fora e não trabalham aqui dentro de casa. É uma vergonha vocês não pegar o hospital e arrumar. Só que o hospital tem uma má fama que não paga ninguém. Chega o dinheiro lá, tem médico, não vem. No carnaval ficou sem médico, aí ofereceu uma médica lá, 2 mil no plantão. Não vou, não paga. 2 mil reais no plantão. A médica simplesmente fala, não vou, porque ela não paga. Aí liga para os médicos, não vou. Ah, paga direitinho, ela não paga, não. Então, o problema do hospital é esse.
Mas só um momento. Você não acha que falta fiscalização para a verba que vai para o hospital? A verba que vem para a saúde?
Eles prestam conta aqui, mas a prestação de contas, né?
Tá bom. É igual uma coisa que eu achei absurda.
A resposta do Lala.
Uma coisa que eu achei absurda. R$2.200 de quadro para enfeitar a parede no Hospital São José. Isso é brincadeira com a cara do povo, gente. Me desculpem, mas é para rir ou para chorar. Isso é um absurdo.
Vereador,
o hospital não tem lençol, não tem colchão, não tem médico, mas tem secretário, desculpa da palavra, coçando as partes íntimas o dia todo, porque não tem o que fazer lá dentro. Então, é assim, umas coisas que indignam o cidadão biquense, né?
Ô, Danube, quanto a isso que você disse aí, eu fiz parte do conselho e foi um dos motivos que eu resolvi me afastar. Porque a gente fazia as reuniões, né?
Muitos fazem vista grossa,
as né? questões que precisavam de ser revistas, o que precisava de ser feito, e, no entanto, nada era atendido. Inclusive, a justiça, né? O juiz e o Ministério Público passou a participar também, visto a OAB, a necessidade do hospital se manter vivo, né? Porque atende não só Bicas, mas a região também. E é uma necessidade, né, básica do ser humano, é a saúde. E o juiz chegou ao ponto de chamar os conselheiros de incompetentes, porque nós cobrávamos, tinha o conselho que participava, fiscalizava, mas não era, infelizmente, a coisa não era
a maquiagem deve ser
então,
bem feita.
Então, esse foi um dos motivos que eu acabei desistindo. Né? Você tem razão, eu acho que... Infelizmente, o hospital sempre foi problema. Sempre e não foi... é só Bicas, não é? Isso a gente não é privilégio e nem
desculpa,
demérito da cidade.
Me desculpa do que eu vou ser muito sincera, porque antes da eleição, todo mundo tem um plano para salvar o hospital. Mas acontece que depois que tomam posse, não aparece mais o que foi os folhetos de soluções imediatas para o hospital. Entendeu? Então, a gente se sente lesado. Eu, sinceramente, eu andei pensando, eu vou votar em quem assumiu um compromisso comigo registrado, assinado, que vai se comprometer em cumprir o que é prometido em campanha. Porque eu estou indignada com tudo que eu venho presenciando.
Mas você pode ter certeza que essa casa, no que... A gente pode fazer, né, até onde chega a prestação de contas, vem. Tem membros aqui que são representantes, né, daqui dessa casa no conselho, mas realmente está muito difícil.
Eu vou fazer parte
mais. É repassado
mais agora,
o recurso, a nossa
mais,
parte nós fazemos.
Eu acho que o povo também tem que participar. Olha só, gente, quantas cadeiras são vazias aqui, poderia estar cheia.
Hoje ainda tem muita gente.
Né?
Vereador, então, seja breve, por favor. O assunto do hospital fica aqui, vai até amanhã, 7 horas da manhã.
Tá bom. Uma boa noite para vocês.
Tava escrito,
muito obrigado.
Aguarde um pouquinho, por favor. Ele vai.
Eu estava escrito, senhor presidente. Tá só é rápido.
Tá.
Primeiro, falar, você é da Nube, que eu sei que você é uma fervorosa debatedora, e acho que é sempre bem-vindo aqui. Mas para deixar claro, assim, minha posição quanto isso, que eu sou, inclusive, representante da Câmara no Conselho do Hospital. Eu confio no Maurício, eu confio na Terezinha, eu confio no Kleber. Acho que ninguém aqui desconfia daquelas pessoas. Como não desconfiava de ninguém anteriormente. Tinha problemas de gestão. O hospital continua tendo problemas de gestão que não são problemas fáceis de resolver. O que quem tocou no assunto ali, que eu não queria tocar aqui nesse plenário, que a gente começou a tentar resolver isso, mas existe uma questão muito simples hoje, de matemática financeira. Um plantão hoje paga R$700 num plantão, 12 horas. Ou seja... Não vou nem discutir se é muito ou é pouco, né? Mas um médico hoje que atende no hospital, ele ganha um salário mínimo por 12 horas de serviço. O trabalhador comum tem que trabalhar 44 horas por semana para ganhar isso, no mês. Ele ganha isso em 12 horas de serviço. É mérito, não vou entrar no fato de ser mérito ou não. Mas o hospital paga, está pagando em dia desde o início do ano, desde a virada do ano, e os médicos não querem atender. Na conversa que a gente teve lá com o Dr. Beto, Quiquinho, Nilo está aqui, ele disse que eles não queriam atender porque o hospital não pagava. Eu falei, peraí, Beto, mas você tem um para receber lá 30 mil e está trabalhando. O hospital não deve nada a eles, por que eles não querem trabalhar? Então, são coisas que não têm explicação. Simplesmente não querem. E agora, já que o Kikin tocou no assunto, o que eles querem é que o plantão passe para R$1.000 por 12 horas. R$1.000 por 12 horas.
Mas...
Eu acho que é válido? Eu acho. Só que a gente tem que entender assim, que o orçamento municipal você tem que falar de onde você vai tirar o dinheiro para isso. Vamos lá. Quando terminou o mandato em 2012 do prefeito Honório, no último ano de mandato dele, ele repassou para lá R$395.000. No último ano. No primeiro ano de mandato do Magela, ele passou para lá R$600.000. E continua trabalhando no vermelho.
Pois então.
Porque perdeu para hoje. Que era 38 mil, perdeu para hoje.
Tá.
Né?
Mas o que está sendo feito então?
Contando com aquele recurso que foi votado no final do ano. Né? Esse ano já está repassando 50 mil por mês, que vai dar R$60.000 por ano. R$600.000 por ano. Mais um pedido de suplementação que chegou aí de 60 e poucos mil.
66 mil.
É. Então onde seria? 666 mil. O hospital continua trabalhando no vermelho.
Pois então, mas...
Ele não está conseguindo pagar fundo de garantia, não está conseguindo recolher imposto de renda. Continua no mesmo problema que ele sempre esteve.
Pois então, mas você...
Então vai chegar no final desse ano, Danube, vai acontecer o que acontece aqui há muito tempo. Eu sou vereador aqui há 5 mandatos. Todos os finais de ano a gente teve que votar aqui aumento de repasse para o hospital, para cobrir buraco e cobrir rombo. E quando a gente não votava isso, mas... o hospital ia lá e fazia um empréstimo de 180, 200 mil, 240 mil... para cobrir o rombo, porque ele trabalha no vermelho, todo mês.
Mas como? Se estão repassados tanto dinheiro assim...
Porque não dá para pagar tudo, Danúbia. Infelizmente, é assim, tá você bom. Pegar as contas do hospital, mas ele gasta mais do que ele arrecada.
Mas me faz eu entender, então, para que tanto secretário se não há médicos e não há pacientes?
Tanto secretário.
Tanto secretário.
Discutir a questão administrativa lá, eu trabalho lá, não sei. Entendeu?
Eu
então,
sei,
eu não tenho como
sempre
discutir
quando
com você.
Troco o prefeito, a verdade, sim, eu vou falar agora. Sempre quando. Tá bom, mas sempre quando. Então, mas para que. Então entra prefeito, bota mais 5, 6, 7, 8 pessoas trabalhando?
Lá?
É. Se, geralmente, quando troca o mandato, você vai lá no hospital, tem um monte de caras novas.
Eu desconheço. Eu, a parte
eu posso fazer uma lista aqui, só de pensar rapidamente, eu faço uma lista de umas 3, 4 pessoas.
Nas conversas que a gente teve, realmente teve algumas poucas contratações lá, mas
não,
poucas.
Foram 3 ou 4.
Porque tinha o Francisco,
mais.
A Terezinha.
Inclusive, tem uma que trabalha de 8 às 11, com um salário de 800 e poucos reais, e depois à tarde ela trabalha aqui na prefeitura.
Sei do caso. Isso aí já foi falado, inclusive,
então,
em reunião.
Né?
Em reunião de conselho. Mas aí é questão administrativa que eu estou te falando.
Uhum.
E acho que não vai resolver o problema. Tudo bem que eu acho que até tem que... Oi, eu gente, acho até que ela já pediu demissão. Comentei isso com a Beth hoje.
Ah,
que ela está de aviso prévio.
Tá, que bom.
Até onde eu sei.
Menos
mas
um,
também então. Não vai resolver o problema. Que são 800 mil reais por mês. R$1.200 por mês. E você está hoje trabalhando mas, vermelho, é 25
mas
mil.
Mas tem muita gente trabalhando e pouco, mas um monte de enfermeiros.
Acho que se todo mundo quisesse ajudar, se quisesse realmente ajudar, né, aí eu vou falar que minha opinião, respeito a posição deles, profissionais da área, respeito, mas se quisesse realmente ajudar, eu acho que poderiam pegar os plantões, como o Kikin falou, você tem 32 profissionais médicos aqui dentro da cidade, se cada um fizesse um plantão, por mês, dois plantões no mês, para receber aí R$500 para ajudar a entidade, parte do problema estava resolvido. Parte. Não sei se resolveria tudo, não. Mas aí é na questão do querer ajudar, que não é o caso. Hoje ele está pagando 700 e eles não querem, querem 1.000. Espero que chegue num acordo, que paguem os 1.000. Se tiver que pagar os 1.000, que paguem os 1.000. É só saber de onde vai tirar.
É, mas... mais um minutinho, só respondendo o que ele me falou.
Não.
Mas às vezes os médicos também não assumem, porque vê muita coisa errada. Eu não sei, porque eu não trabalho, sabe? Assim, no hospital, nem tenho vontade também. Tenho vontade de ser consultada muito, sabe? De precisar de um médico, ter um médico para atender a minha família. Isso. Mas eu acho, na minha opinião, que os médicos também se... Vê assim que quanta verba que são, eles têm como pagar, mas eles devem ver outras coisas que às vezes está longe dos nossos olhos, né? E do nosso entendimento, que eles não aceitam também. Como que eles vão querer ajudar se, poxa, tem um monte ali ganhando horrores e eles estão ali, pô, fazendo plantão, pra, né?
Sei lá, é minha opinião. Uma
partezinha rapidinho, Danube. Hoje o hospital não tem dinheiro para indenizar os funcionários que têm que ser mandados embora, que eu fui lá perguntar pessoalmente. Vou te dar mais um detalhe. Sabe por que não tem médico para atender durante o dia? Porque é muito cômodo para eles ficar no PSF, que não tem serviço nenhum, sentadinho, de braço cruzado, ganho dele.
Pois então.
O PSF tem nada para fazer.
Não tem nada.
Estão lá, ganham desde dia. Ah, não. Tá bom.
Para quê?
Né? Para que vão trabalhar? Problema do hospital é esse também. Não tem
média
de dia.
No princípio do nosso mandato, nós chamamos aqui o provedor do hospital que tinha recém-assumido o hospital, e o déficit do hospital era R$200 mil. Tá? Ele falou que o hospital tinha um déficit mensal de 10 a 11 mil reais mês. Hoje, o hospital deve 400 ou 500 e o déficit mensal é 22 a 25 mil por mês. Só te dando um adiantamento para você. Aí você me pergunta o que é a solução. Solução não tem solução. O hospital, infelizmente, é um saco sem fundo. Nós não vamos consertar de jeito nenhum. Nós não vamos consertar, porque nós já votamos aqui. O adiantamento do 13º salário, nós já votamos. E tem um projeto que agora é pedindo R$66 mil de ajuda para o hospital. Está aqui em pauta. Então, você tem uma noção aí, você fala assim, qual que é a solução? Só Deus sabe.
Bom, pelo que eu vejo, a solução que vai ter vai ser abrir uma falência, o hospital fechar e o povo ficar sem hospital. Mas, gente... Por favor, eu acho que nada está perdido. Eu acho que para tudo tem uma solução. Basta a gente querer. Penso, eu assim.
Nilo, rápido, né?
Dois minutos, por favor. Dois minutos. Eu vejo o objetivo de uma empresa é gerar divisas, lucro. E o hospital também é igual uma empresa. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu acho que o hospital... dá lucro, primeira coisa, tem que ter um corpo clínico. Corpo clínico que vai internar, que vai consultar, é o que vai... se não tiver esse corpo clínico, nunca vai dar dinheiro. Não adianta.
Verdade.
É igual lá na minha empresa, se não tiver os meus instrutores, meus professores, eu junto para dar aula, botar o pessoal na rua para passar, para tirar carteira, estou quebrado.
É
hospital, não tem nada disso. Então, a primeira coisa, tem que montar um corpo clínico. É gestão.
Uhum.
Isso aí é administração. Agora, a parte financeira tem que olhar outra coisa. Isso aí tem que bolar alguma coisa para dar dinheiro. Entendeu? Do jeito que está, vai quebrar, não tem jeito.
Mas
infelizmente.
Será então que não seria o caso mesmo de deixar os médicos assumir, já que eles têm a solução?
Nós temos um representante lá e temos uma comissão de saúde formada para ver isso. Tá?
Uhum.
Eu quero agradecer a sua presença aqui. E dizer que esse assunto do hospital, se a gente deixar aqui alongado, nós vamos até meia-noite, uma hora, e não vamos chegar num denominador comum. Tá bom? Eu quero agradecer a você aqui e te garantir que nós estamos de olho no orçamento, estamos de olho nos procedimentos, estamos de olho nas prestações de conta. Estamos tomando conta, sim. Estamos tomando conta, sim. Tá? E vamos torcer que não feche, não. Vamos torcer que vão chegar no domingo.
Mas só a torcida, não acho que não adianta muito, né?
Tá, muito obrigado.
Tá bom.
Uma boa noite para você, tá?
Tá bom.
Assuntos urgentes. Toca.
Rafael.
Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Assunto de urgente hoje é sobre o bairro Gilson Lama lá embaixo, que no ano passado a gente trouxe uns documentos aqui pedindo uma limpeza lá atrás do galpão lá. Ontem eu fui lá ver, o mato já... agora estou procurando o galpão, que eu não estou vendo ele mais, que o mato já está cobrindo ele. O pé sumiu a responsabilidade, que ia mandar alguém lá roçar atrás do galpão. O mato agora está ultrapassando o galpão só.
Líder do governo.
Alô, sou líder do governo.
Mandela lá tá aí.
Vai lá, não só lá, mas como todos, né? Tá brabo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu recebi aqui hoje da professora Isabela Garcia Fonseca. Sobre o Colégio Elite, um trabalho que eles vão fazer em Tiradentes e São João del Rei com as crianças lá do Colégio Elite. Inclusive nos enviou aqui o trabalho todo, e um CD que depois vou passar a vossas mãos, e a todos os vereadores da Câmara Municipal de Bicas. E peço que seja tirado cópias para cada um dos vereadores, tanto como o projeto do trabalho aqui. Então, eu vou ler aqui o que eles, a justificativa deles. A realização deste projeto se deve à construção coletiva de conhecimento, necessidade eminente de proporcionar aos nossos alunos aulas mais dinâmicas e criativas, e sendo assim, não descartarmos as possibilidades, os mesmos conhecer as cidades históricas do nosso estado, culminando a teoria e a prática, uma vez que iremos estar no centro, de onde se fervilha a memória barroca dos tempos áureos. A chance de aprimorar o conhecimento elencado, dessa forma, um passeio cultural e um processo de ensino de aprendizagem. Então, será dia 1º de maio, dia 1º de 5 de 2014, a excursão para lá. Os temas abordados, que é o barroco, economia, religião, diversidades, culturas ambientais, preservação do patrimônio cultural do barroco mineiro. Objetivo geral, proporcionar aos alunos a possibilidade de conhecimento acerca dos períodos auríferos de nossa história e entender como as cidades históricas sobrevivem hoje. Objetivo específico, que os alunos possam conhecer as obras do acervo barroco, que os mesmos sejam capazes de fazer análises críticas econômicas no local, fazendo um paralelo da cidade no passado e nos dias atuais. Perceber as diversidades culturais quando as preservações do patrimônio histórico, artístico, nas duas cidades. Analisar as questões econômicas das duas cidades, observando os aspectos turísticos e acolhimento dos turistas nas cidades. Analisar os impactos ambientais e explorações de minérios na região. E nós temos aqui, eu não vou ler tudo não, porque é a história da cidade de São João del Rei, não é? Como surgiu a cidade de São João del Rei, e também Tiradentes, lá em São João del Rei, da igreja de São Francisco de Assis, e a história da cidade de Tiradentes, não é? E aqui tem várias datas aqui históricas, não é? Sobre São João del Rei e Tiradentes. Então, eu vou passar a mão de Vossa Excelência para que seja tirado xerox e a todos os vereadores e um CD aí, que é o trabalho que eles vão fazer lá na Escola Elite. Muito obrigado.
Mais alguma coisa?
Presidente, só para... Eu quero fazer uma reclamação aqui de um assunto que eu avalio como assunto muito sério, a respeito de uma matéria que foi ao ar na televisão, acho que quem pôde assistir, que diz respeito àquela situação da Defesa Civil.
Sim.
E eu cobrei via requerimento meu número 28 de 2014, para saber quais as providências que o Executivo estava tomando com relação àquilo que foi veiculado na matéria.
Sim.
Porque segundo a matéria... Né, o que foi veiculado, que a gente viu na TV, né, a vice-prefeita deu uma declaração dizendo que houve uma ligação num telefone particular do 190 da Defesa Civil, para um telefone particular, e isso gerou contas altíssimas, 199, né, 199, contas altíssimas de telefone. No dia 7 de abril eu fiz o requerimento número 28 de 2014, já fazem 21 dias, né, já faz... Fazer, não sei dizer, não varia, acho que não. Acho que é faz. Já faz 21 dias que eu fiz o pedido e não obtive resposta nenhuma. Então eu gostaria muito que a mesa diretora amanhã, sem falta, oficiasse o Poder Executivo para saber quais as providências estão sendo tomadas a respeito desse assunto. Que eu acho que é um assunto muito grave. Muito grave. Deu matéria na TV, né, foi falado na televisão, então se houve, se foi confirmado aquilo que foi dito lá, houve um desvio de conduta de alguém. E acho que a prefeitura tem obrigação de dizer de quem foi esse desvio de conduta e quais as providências que está tomando a respeito desse assunto, senhor presidente. Por favor.
Sim, pode falar.
Senhor presidente, primeiramente, também lembrando matéria que foi ao ar, caso polêmico, né, a gente tem que se preocupar com as crianças que estudam, não ficam na creche. O executivo, tudo bem que a decisão judicial foi para a empreiteira tomar, alugar, né, arrumar um local apropriado, mas eu gostaria de saber, não estou sabendo o que foi feito, se a empresa alugou, se a administração resolveu alguma coisa, a prefeitura vai alugar? Porque muitos pais, né, dependem dessa situação e eu não fiquei sabendo de nenhuma ação, nem da empreiteira, nem da administração. Queria lembrar também, a gente estava até conversando antes da reunião, hoje, por acaso, é o dia da educação, né? Também não vi nenhum ato, nenhum movimento a respeito da educação no município. Já fiz alguns requerimentos sobre o assunto. Acho que deveriam ser feitas feiras, não só na data de hoje, mas ligadas à educação. E, principalmente, cobrar uma atitude da administração a respeito da adequação do piso salarial dos professores, que até hoje não foi cumprido. Já foi cobrado por mim, cobrado pela vereadora Sônia, cobrado pelo vereador Louro, né, todos os vereadores apoiando, cobrando, e até agora não subiu nada para a Câmara. Os professores estão reclamando, e com razão, né? Até agora não foi adequado ao piso, né? Daqui a pouco vem o reajuste, né, dos servidores, e não pode ficar esquecido, né? E, por último, senhor presidente, eu gostaria de informar a OAB, Conselho Seccional da OAB de Minas, buscando colaborar com a eficiência da prestação jurisdicional em Minas Gerais, lançou o primeiro Fórum Mineiro pela Eficiência da Prestação Jurisdicional, convocando todas as subseções para participarem ativamente em busca de melhorias e desenvolvimento dos serviços judiciários. A quinta subseção da OAB de Bicas, aderindo à proposta de discussão sobre o tema e reconhecendo a sua importância, realizará audiência pública amanhã, dia 29 de abril, às 19 horas, no fórum. Então, toda a diretoria convida, né, a Câmara Municipal, o seu presidente, os vereadores e a população também que estiver interessada em participar do debate, em colaborar. O João, que gosta, né, não sei se recebeu o convite lá. Isso.
Que hora vai ser?
O João já até publicou. Amanhã às 19 horas. Aí seria interessante a participação pelo Rota, né? Somente isso, senhor presidente.
Eu vou dar uma resposta para você, porque segundo as professoras, parece que eles até prometeram que viriam aqui hoje fazer uma manifestação. E eles tinham fazer a manifestação e anunciar que dia 5 teria uma paralisação geral. Mas me parece que houve uma reunião no sábado, tá? E a vice-prefeita fez parte da reunião e disse que o projeto subiria hoje, mas não, talvez não subisse, porque não tinha feito impacto ainda. Mas que na próxima semana, com certeza, subiria com o projeto e o impacto. Aí eles, não sei se vão parar, esclarecendo, mas não esclareceu, não. Disse que qualquer coisa que a Câmara tinha, que não tinha aprovado. Mas depois puseram um tapa-buraco lá e falaram que o projeto estava pronto, mas que o impacto não estava pronto.
Senhor presidente, eu fui informada hoje de que na próxima segunda-feira sobe, né, vai subir o projeto que do aumento dos profissionais da educação, e que haverá necessidade de reunião extraordinária para que as mesmas possam receber
em maio.
Senhor presidente, eu tecer um comentário aqui a respeito da creche. Vou fazer uma crítica ao governo, ao atual governo, construtiva, claro, sou líder do governo. O que acontece? a creche, eles demoraram uma eternidade para tomar providência para entrar na justiça. Quanto lá lado entra lá uma coisinha, um murinho daquele, rapidinho o rapaz já foi julgado, já está por fora. E a casa da creche, que é um caso extremamente de urgência, são mais de 120 crianças, acho que são 140 e poucas crianças, aquela lá afundando, cedendo, e a providência nada. Eu perguntei o dono da construtora se ele ia tomar a providência semana passada. Ele falou que não está nem aí, o problema não é dele. Hoje passou, deu uma risada para mim e deu tchau. Segundo a decisão judicial, ele teria que alugar uma casa, pagar todo o aluguel da casa, a acomodação das crianças, água, luz, tudo por conta dele. E a multa de R$10.000 por dia. Nada foi feito.
O senhor disse bem aí. A creche funcionou 1 ano e 5 meses na administração atual. O senhor disse bem.
Funcionou.
Demorou a tomar a decisão.
Demorou demais.
O senhor disse muito bem.
Demorou muito. É. Demorou muito, estou falando a verdade.
Tá bom.
Por que que ainda não... E certas coisas, igual o pobre lá, que já tinha um muro lá, 50 anos o muro. Ele derrubou para fazer o outro lá, não. Vamos atuar, rapaz. Então, é uma crítica construtiva para que seja feito. Não estou pedindo para... Tá, Lala, que abre mão pro Lala, não. Que seja feito, mas seja bom fazer com razão, pô.
Ah. Sim, pode falar.
Só aproveitar o demorou, para dizer que demorou a tomar atitude com relação à creche. Até hoje o município não tomou atitude nenhuma com relação àquela obra porca que foi feita dentro do córrego pela Copasa, pela Copil. O município não tomou providência nenhuma com relação àquela obra, até este momento.
A creche não é registrada no MEC até hoje?
O município não tomou providência nenhuma quanto à creche. Não tomou ainda providência nenhuma. A ponte acho que já saiu, né? Mas demorou também com relação à ponte. A ponte feita de farinha lá que está desmanchando. E vai por aí afora. E quando eu falo o município, é o município. Os mandatários que por aí passaram não tomam atitude. A da Copasa é um absurdo completo. A Marina trouxe para a gente aqui o documento lá assinado pelo engenheiro e pelo ex-prefeito dizendo que a obra estava ok, tudo beleza, e não estava. E não estava, e todos nós aqui sabemos disso. E até hoje providência nenhuma foi tomada. Hoje, o problema não é só do ex-prefeito, é do atual também. Porque alguma medida tem que ser tomada. O tempo está passando. Fizeram caixa 2 de campanha com dinheiro da Copasa para eleger o Anastasia. Agora estão fazendo caixa 2 comprando carro da Renault, porque chega uma quantidade de carro da Renault aí que até assusta a gente. Né? Até sem precisar. Então, assim, a demora em tomar atitude, a demora do município em tomar atitude com relação a um monte de problemas é que deixa a gente revoltado. Parece até que não existe corpo jurídico lá embaixo. Parece. Ah, tem muito volume de serviço. Tem. Então bota outro advogado lá dentro. Se tem muito volume, quem está lá não está dando conta, bota mais um. Porque não pode continuar do jeito que está. Né? É só isso.
Só mais uma colocação, senhor presidente. A demora, Louro, é justa. Hoje, a prefeitura hoje trabalha para quê? Para arrumar problemas deixados pelo passado. Já falei isso aqui. Hoje está trabalhando pelo passado. E agora eles estão deixando atrasar problema para o futuro. Foi o caso do calçamento das casas populares, que eu fui contra entregar a chave. Sou contra se é um calçamento. Agora o calçamento já foi licitado. Olha que beleza. Vai entregar as casas, o calçamento, água, luz, tudo bonitinho. Olha que beleza. Não vai deixar problema para o futuro. Porque hoje, a prefeitura trabalha arrumando problema do passado. É obra mal construída. O supermercado Santo Antônio é construído em cima do quarto. O dia que deu entupimento, quero ver quem vai entrar lá de baixo. Pá. Quero ver quem vai lá desentupir aquilo ali. Ou o proprietário do mercado vai arcar? Ou os funcionários da prefeitura vão ter que entrar lá de baixo? Isso é um exemplo. Tem um monte aí. Certo? Vem problema passado. O Jaci Moreira não construiu a casa dentro do córrego? A piscina dele é dentro do córrego? A garganta do Moreira fechou ali tudo? Imunda tudo? Problema do passado. Como é que agora vai resolver? Problema agora, tem que resolver. Então...
Só vai pro céu, você vai...
Nos assuntos urgentes que eu ia pedir, o Louro entrou no...
Você vai consertar, você vai pro céu, tem certeza.
Ah, vai. Aqui, eu ia falar no assunto urgente agora, no final, esperar todo mundo aqui, mas o Louro tocou o assunto da Copil. uma obra que tem um laudo que eu nunca vi fazer esgoto subir morro, só se meter uma bomba lá embaixo para puxar. Que sobe os canos, você passa ali perto do Nilo ali, na casa do Nilo ali, na ponte do Mamed ali, que o cano sobe morro. Eu nunca vi subir morro, não, só se pôr uma bomba. Entendeu? Então, e tem o laudo do engenheiro Amilcar Evangelho Rebouça aí, o Milquinha, que a obra está apta, concluída. Isso aí. Então eu ia pedir, eu não ia ter através de requerimento, eu ia falar no assunto urgente, que a mesa diretora envie um ofício para mim, a secretaria competente, pedindo toda a documentação a respeito dessa obra.
Que a eu prefeitura quero... não teve participação na obra da Copi, o vereador. Não, você não sabe, Sofia, sabendo mais uma vez. Nem licitação, a prefeitura teve participação na obra da Copi.
Não teve?
A secretária de Fazenda está ali e vai responder para você.
Não tem nada?
Eles receberam a verba, não teve. É do Estado.
É do governo do Estado?
A prefeitura não teve. O prefeito não assinou nada, você quer saber? Só põe a culpa, fala, mas...
Mas como é que tem?
Deixa eu explicar para você. A prefeitura recebeu a verba. É. Recebeu a verba, não. Fez o repasse da verba.
Então é até que...
Não, senhor. A verba foi feita entre Copasa e Caixa Econômica. Prefeitura não tem. Prefeitura não tem participação. Não vi um tostão. Aliás, não bateu um tostão na conta da prefeitura. Bateu, secretária? Pode responder aí, por favor.
Mas
eu vou te dar a palavra depois de responder. O senhor fala às vezes, vai para a prefeitura, vão acusar o prefeitura. Não, a prefeitura não passou um vintempo na conta da prefeitura.
Então eu vou procurar saber quem é de autoria, direito. Mas quem foi lesado foi o município.
É, lógico.
Quem foi lesado é o município. Porque não tem, a obra não está concluída, o dinheiro foi jogado fora, no esgoto.
Foi.
Certo?
A prefeitura não
tem questão. Deixa eu te falar então. Então, daqui até 2017, toda cidade acima de 15 mil habitantes é obrigada a fazer a usina de coletar de esgoto. Aí vai fazer, vem a ver fazer a usina e a parte de cima não funciona. Quem que é responsável? Quem vai perder? O município? Quem vai pagar? É o município?
O senhor está dizendo sobre Copil. Estou te respondendo sobre Copil.
É a obra
que vai fazer, eu não quero saber. Estou te respondendo sobre Copil.
É a obra que fiscaliza o município, não?
Não.
Não?
Tenha três engenheiros da Caixa Federal. Três.
Eu vou me inteirar do assunto, então.
Tá.
Senhor presidente, só reforçando isso aí, foi o que o presidente bem disse. Isso foi um projeto do governo federal, foi feita a licitação, Belo Horizonte, a Copil esteve aqui na época, eu estava na prefeitura, acompanhei os engenheiros, onde tinha as nascentes, eles fizeram o projeto. Eles fizeram o projeto e entregaram a obra. O prefeito deu ok? Sim, que a obra tinha sido concluída. Porém, a parte do projeto que seria feito seria a captação das redes, não das residências. A captação das residências seria em outro momento. Tá certo? Então, foi feito? Foi. Como a obra da creche, como toda obra nova. No início... Está perfeito. Com o tempo é que os problemas vão aparecer. Tudo bem, vereador, mas era a empresa especializada nisso. A empresa já tinha experiência, já tinha feito captação de esgoto em vários municípios.
Mas aí o prefeito, junto com o secretário de obra, falou assim, a obra não está boa, não está concluída. A obra não vale nada, não serve para nada.
Mas no momento a obra estava funcionando, vereador. Foi feita captação das redes. Os problemas apareceram depois. Bom.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Foi depois, não foi logo que foi pronto.
Secretário, presença dos vereadores, por favor.
Todos os vereadores presentes, no início da ordem do dia, senhor presidente.
Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 2014, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício de 2012, acolhendo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Essa votação é nominal, por favor. Está em segunda votação. A votação será nominal, pela ordem.
Voto favorável.
Geraldinho?
Voto favorável.
Rafael?
Favorável.
Dona Sônia?
Favorável.
Vereadora Bete?
Favorável.
Vereador Júlio?
Favorável.
Vereador?
Favorável.
Vereador?
Favorável.
Presidente favorável também.
Em terceira. Ô, senhor presidente, gostaria de pedir dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão
o projeto de decreto legislativo 2/2014, que aprova sem ressalvas coisas da Prefeitura Municipal de Bicas, relativo ao exercício financeiro 2012, acolhendo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Votação nominal. Vereador Francisco.
Voto favorável.
Vereador Geraldinho.
Voto favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereadora Sônia.
Favorável.
Vereadora Beth.
Favorável.
Vereador Júlio.
Favorável.
Vereador Nilo.
Favorável.
Vereador Louro.
Favorável.
Presidente favorável também. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em terceira votação o projeto do Decreto Legislativo 2012-2014, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício 2012, acolhido por esse prévio Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento municipal, construção do Parque dos Ferroviários. Está em segunda discussão.
Sim? Só fazer uma ressalva para os colegas. Eu não sei quem teve a oportunidade de ler o parecer da comissão a respeito, que a comissão pediu para a prefeitura para a gente olhar o projeto, né, da obra, porque a gente tinha algumas sugestões, se fosse o caso, né, de apresentar alguma coisa, né? Foi até o vereador Nilo que pediu. E a gente, na análise do projeto, a gente percebeu que faltou aproveitar melhor o espaço ali com relação ao estacionamento. Inclusive, mas como não tinha mais como mexer no projeto, que o projeto básico já foi apresentado, já está cadastrado no SICOMV, o que eles informaram para a gente lá embaixo é que, num segundo momento, o projeto pode até ser alterado, não agora. E a gente fez constar no parecer, e gostaria até que a mesa fizesse essa ressalva no ofício ao encaminhar depois o projeto de lei, que nós sugerimos algumas alterações no projeto, principalmente no que diz respeito à questão do número de vagas para estacionamento ali, né, tornando a rua mão única, no sentido, né, daqui da prefeitura até a rodoviária, né, nesse sentido, e colocando o estacionamento 45 graus também do lado esquerdo de quem vai, para aumentar o número de vagas ali no parque. Foi uma das sugestões que a gente fez. Eu acho que tinha uma outra, não lembro. Não, foi só isso. A mão única e o estacionamento 45 graus ali para aumentar o número de vagas. Então, gostaria que constasse até no ofício de encaminhamento, para que ficasse claro para o município que a gente fez a sugestão e gostaria que, se possível, o projeto fosse alterado.
Ainda em discussão? Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado com ressalva. Hein?
Senhor presidente, quero pedir dispensa de intertício para terceira discussão e terceira votação.
Em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 6/2014. Ah, é o segundo. É isso mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 13/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.769 e da outras previdências. É aquele assunto, a compra do veículo, hein? Veículo da Secretaria de Governo. Sim, está em discussão. Em segunda discussão.
Só para esclarecimento, gostaria de um esclarecimento da comissão. Nesse caso, o veículo foi doado. Ou abertura para a compra do veículo.
Foi feito uma emenda do orçamento do Estado de R$ 25 mil reais, e mais 8 mil a Prefeitura vai inteirar.
Porque o veículo custava 33 mil.
Entendeu?
O ano passado nós autorizamos.
Sim, exatamente.
Só que não foi adquirido.
Nas mesmas bases. Não foi adquirido porque a emenda não foi liberada.
Ainda em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação.
em segunda votação.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Em terceira discussão, o projeto de lei número 3 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.769 e dá outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira votação. É, eu quero avisar os meus colegas, amanhã às 8h30, né? Tem a licitação da nossa festa aqui, não é?
Lá no estádio.
Verificar a presença dos vereadores? É. Falou, audiência pública, quarta-feira, 18 horas. Todos os vereadores são convidados também.
Eu, como presidente da comissão de licitação, amanhã eu já tinha um compromisso agendado, que é uma emergência. Eu pedi o meu suplente, o vereador Louro, para comparecer no meu lugar, ele virá.
Sim.
Ok?
Secretário, verificar a presença, por favor.
Todos os vereadores presentes, ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos.